Me conta, Brasil! O videocast onde o governo federal quer falar com você. Vem com a gente! E eu já começo fazendo um convite. Imagine comigo uma cidade do interior, bem do interior do Brasil mesmo. Uma cidade pequena, numa região carente e difícil de chegar. Caminhando por ali, você para num posto de saúde e entra porque precisa de um atendimento médico e não há nenhum médico ali. Muitas vezes, em nenhum outro lugar da cidade. Como você se sentiria? Para muitas pessoas, e talvez até para você mesmo, esta é a realidade. E foi pensando em levar médicos para as regiões do país onde a maioria dos profissionais prefere não trabalhar, é que surgiu Mais Médicos. E a nossa conversa de agora é sobre esse programa do governo federal que acaba de completar 10 anos e foi relançado em uma nova versão. O Ministério da Saúde aqui vai bater um papo com um médico que faz parte do Mais Médicos. E nós queremos conversar com você sobre o direito básico que todo mundo tem de atendimento médico, mesmo que more na periferia desse nosso Brasil. Vem com a gente! Os programas do governo se encontram aqui na sua vida. E para esse episódio do Me Conta Brasil, nós chamamos Felipe Proenço, que é doutor em saúde coletiva, e já vai contar para a gente quem é você no Ministério da Saúde, Felipe.
Oi, Keila. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar junto aqui com vocês. Dizer que estou na função atualmente de secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, mas como médico de família e comunidade, como alguém que sempre trabalhou junto da estratégia de saúde da família, é muito bom poder contar também situações, pesquisas que estão sendo feitas sobre a importância desse programa que é fundamental para a vida dos brasileiros.
É isso aí. E a gente também não podia faltar nessa conversa aqui um médico do Mais Médicos, né? O doutor Washington, que está aqui com a gente, já vai contar como é que você se sente fazendo parte desse programa.
Oi, Keila. Obrigado pela oportunidade. Eu me sinto muito grato. Foi uma experiência que me amadureceu profissionalmente e até pessoalmente. O contato com as pessoas da periferia me permite muito essa oportunidade. Levar o acesso a um direito a essas pessoas é gratificante demais.
É isso aí, eu quero saber a história, quero saber muitas histórias de vocês dois aqui hoje. Porque 86 milhões de brasileiras e brasileiros foram atendidos por um médico do programa no ano passado. E em menos de um ano, o Mais Médico chegou a mais de 700 novas cidades espalhadas pelos 5 cantos do país. São 28 mil médicos do programa e eles estão em 82% do território do Brasil. Mais que dobrou, né, gente, em comparação com 2022, é um recorde histórico. Felipe, você lá atrás ajudou a criar esse programa. Como é que você se sente agora vendo ele se espalhar aí pelo Brasil?
A gente sabe o quanto o Sistema Único de Saúde tem que garantir o atendimento e o acompanhamento das pessoas, como ele é fundamental para a vida das famílias e das comunidades. Então, em 2013, foi feito um diagnóstico importante de uma série de municípios que não tinham a garantia de ter esse profissional nem de segunda a sexta-feira. Então, essa resposta para a população de que hoje não tem um médico aqui no posto de saúde era muito comum. E o programa veio para modificar essa realidade e conseguiu resultados bem importantes nesse período. A gente sabe o quanto a população passou a ter mais acesso. Aquela pessoa que tinha um problema de saúde que poderia ter agravado sem o atendimento no posto de saúde conseguiu ser cuidada. Aquela gestante, aquela criança com um sintoma respiratório, aquele paciente com diabetes. Então, o programa conseguiu modificar a realidade dessas pessoas. Conseguiu fazer com que elas fossem cuidadas perto de casa, sendo visitadas em casa também, quando necessário. E isso caracterizou os primeiros anos do programa. Mas, infelizmente, ele teve uma redução muito importante nos 6 anos ali entre 2016 e 2022 e precisou ser retomado em 2023. Tanto que ele mais que dobrou de participantes nesse período exatamente para estar mais perto da casa das pessoas, ter um profissional que está também num processo de formação e que, portanto, consegue cuidar dessas pessoas conforme as suas necessidades.
Estar perto da comunidade, Felipe, permite que o médico, aliás, não só o médico, toda a equipe da atenção primária, funcione como um educador também, levar a informação principalmente para os jovens faz com que eles sonhem por melhores oportunidades, sonhem com realidades que não estão naquele meio ali. Não é só, Felipe, a pressão arterial controlada, não é só o controle do diabetes, do colesterol, não é só o pré-natal, é sonho, realização de sonho.
Você mira na saúde, acerta no sonho, muda a realidade, né?
Keira, mas saúde também não é só biológico, né? É, também é uma saúde mental, é social, tudo faz parte de saúde.
Exatamente. E você? Você já foi atendido por um desses profissionais do Mais Médicos? Como é que foi o atendimento? Me conta a sua história, Brasil. Nós fomos atrás de uma paciente do Dr. Washington e ela vai já contar pra gente a sua história. Odriele, me conta a sua história.
Eu me chamo Odriele, tenho 36 anos, sou mãe do Henrique, sou pedagoga, moro no Riacho Fundo 2, no Distrito Federal. Fui acompanhada na minha gestação na UBS 5 do Riacho Fundo 2. E quero dizer que sou muito grata a toda a equipe que cuidou de mim, fui muito bem assistida na minha gestação, que foi de alto risco. Em especial o Dr. Washington, né, que cuidou de mim com muita excelência durante toda a minha gestação. E posso dizer assim que eu desejo para as muitas mães, né, que possam fazer esse atendimento com o Dr. Washington, porque eu sou muito grata a ele. Ele me orientou, exames, me encaminhou. Então, assim, foi muito importante, né? Na fase mais importante da minha vida. E hoje estamos aqui, né, filho? E queremos agradecer, né? Queremos agradecer ao Dr. Washington e toda a equipe da saúde por todo o cuidado e carinho. Hoje estou aqui com meu filho, com 5 meses, saudável, né? E vamos agradecer por vocês terem feito parte da nossa vida. Dá tchau! Tchau!
Olha aí que legal, né? A fila no seu consultório vai aumentar agora.
Você aprontou, né? Foi atrás de um paciente.
Aqui a gente tem história. Pois é.
E a atenção primária, ela vai do pré-natal ao idoso, né? Passando pela saúde da mulher, saúde do adolescente, da criança. E a Adriele, eu vou acompanhar ela, eu vou acompanhar o filho, vou vê-los crescer. E tá próximo, assim, até da família, inclusive.
Exatamente, que a população vê com esse programa do Mais Médicos que o programa tem nome próprio, tem rosto, tem olhar, tem cuidado, né? E você, se você ainda tem dúvidas, se o programa fez diferença na saúde dos brasileiros nesses últimos 10 anos, como fez na vida aí da Adriele, do Henrique, nós temos até números, temos pesquisas. O Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília foi tirar essa prova dos 9, descobriu que por conta da orientação desses médicos, muitos pacientes tomaram remédio direitinho, não precisaram ficar internados por conta de doenças como diabetes ou pressão alta, e isso foi bom para a população e também foi bom para o governo, né? Nessa conta toda, fechando a conta, economizou mais de 30 milhões de reais em internações no SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. E a mortalidade infantil também diminuiu nas cidades onde os números eram bem altos antes da chegada do Mais Médicos. Saber que você fez diferença na vida de alguém, de uma pessoa que você está sendo atendida ali na sua região, na sua UBS, faz dar um sentido maior para a sua carreira, para a sua vida, Washington?
Claro, claro. E eu gosto de lembrar que eu sou uma engrenagem do serviço. Eu faço parte de uma equipe que tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem e os agentes comunitários. Sem eles, meu serviço fica bastante limitado. E é gratificante ver essa equipe trabalhando, visitando, mudando a realidade de crianças e de adultos, vendo, mesmo sem remédio, Keila, tem pessoas que mudam o estilo de vida e têm um controle das suas doenças crônicas, como o diabetes. Nossa população ainda está acostumada a um modelo centrado nos hospitais. E o Mais Médicos está permitindo essa mudança porque está levando ao médico onde está faltando muito. Então está deixando de buscar os hospitais que buscam, no geral, quando está com agravamento da doença ou já está com a doença. Na atenção primária, a gente assiste emergência também, né? No famoso posto de saúde, como todo mundo fala, que hoje em dia a gente chama unidade básica de saúde. Então, lá a gente atende algumas emergências. Se for necessário, a gente transfere esse paciente para o hospital.
Exatamente. Porque nessa nova edição do Mais Médicos, apareceram 5 candidatos por vaga. Tem muita gente inscrita, né? São 34 mil inscritos no total. E a grande maioria de médicos brasileiros, que é a diferença de 10 anos atrás, quando se começou o programa, né? Naquela época, havia mais médicos cubanos. Então, o programa enfrentou diversos desafios. E agora, são vários médicos brasileiros que se formaram no exterior, voltaram para o Brasil para repatriar seus sonhos. E a gente tem até histórias desses médicos que foram e voltaram. Me conta a sua história, doutora Nayara.
Olá a todos, me chamo Nayara Felipe. Sou médica capixaba, formada em Santa Cruz da Sierra, Bolívia. E atualmente estou trabalhando como médica no programa Mais Médicos, graças ao atual governo que permitiu repatriar o meu sonho de minha família e atuar no município onde eu nasci e vivi, que se chama Santa Lucogina. Bom, gostaria de contar um relato muito forte que aconteceu em uma dessas consultas trabalhando nesse período no programa. Mas antes disso, eu preciso fazer um resumo da minha história. Os meus pais, durante o período da minha faculdade, trabalhavam muito, o seu Jorge, a dona Jussara, para poder conseguir me formar. Né? E o meu pai, que é o principal protagonista disso tudo, mesmo com toda a deficiência ou dificuldade física que ele tinha, ele vendia água de coco com uma plaquinha escrito: compre um coco e forme uma médica. E o que aconteceu foi que uma dessas consultas, um paciente entrou no consultório, realizei a consulta, e no momento que eu estava ali fazendo algumas anotações no prontuário desse paciente, eu percebi que o paciente estava muito emocionado. Então, né, naquele mesmo momento eu perguntei o que estava acontecendo, se eu poderia ajudar. Então ele olhou para mim e falou bem assim: doutora, isso que está acontecendo aqui agora, o seu pai falou muito. O seu pai falou um dia que você estaria aqui de volta a essa cidade, a cidade de Santa Leopoldina, para poder ajudar a população, para poder ajudar o município, atuando como médica. Então ali eu me emocionei também com esse paciente, foi incrível, né? Essa conexão. Então hoje eu posso dizer que se o meu sonho do seu Jorge, que já não está entre nós aqui, mas que com certeza deve estar feliz onde ele estiver, foi graças ao programa Mais Médicos, foi graças a todo olhar que o governo teve para nós. E eu tenho certeza que não só o meu sonho foi repatriado, mas de vários médicos formados no exterior. Obrigada.
Ah, emocionante demais, né?
Bonito.
É arrepiar. É. Ai, agradecemos nós, te agradecemos, viu, Nayara, por essa história maravilhosa. Felipe, qual é a principal diferença do programa de antes para agora?
O programa Mais Médicos, ele sempre foi pensado tanto na necessidade de provimento emergencial, ou seja, olhar aquelas equipes de saúde da família que estavam sem o profissional e garantir que passasse a contar com esse médico. Médicos como o Washington, que conseguem ter a garantia de vínculo com as pessoas. Você vê o relato da Adriele, o quanto conhece o médico, o quanto vai acompanhar o filho dela também ao longo do tempo, vai acompanhar os pais. Você tem essa possibilidade de acompanhar toda a família. Para isso, é fundamental pensar na formação também. Essa formação passa pelas mudanças nos currículos das escolas médicas no Brasil e, portanto, ter um período maior de inserção na atenção primária à saúde é fundamental para essa formação do médico que conheça o vínculo, assim como o programa possa fazer a atração de profissionais que tenham o registro profissional reconhecido também no exterior. Então, é dessa diversidade de possibilidades que o programa Mais Médicos tem, de estimular a formação no Brasil, de estimular a participação de médicos formados aqui no Brasil, de estimular que essa participação ela seja mais duradoura, a permanência de um médico do Mais Médicos numa equipe de saúde da família é maior do que a média em geral da saúde da família como um todo, e também nas situações em que primeiras vagas são oferecidas para médicos formados no Brasil e não são ocupadas, convidar também médicos brasileiros formados no exterior, como a Nayara, que respondeu a esse chamado, que faz parte agora desse processo de formação que o programa possibilita também, e principalmente está junto da população, está acompanhando a família, a comunidade nas suas diversas condições, como bem o Washington descreveu também. Não basta eu só entender o sintoma que aquela pessoa está apresentando no momento. Eu preciso entender como ela vive, o que ela trabalha, como que é a relação dentro da família, e isso traz um cuidado muito melhor que consegue responder à necessidade das pessoas.
Isso mesmo. Como é que foi sua chegada no Mais Médicos?
Keila, eu trabalhava no interior, na atenção primária também, e alguns locais no pronto atendimento. E o problema do interior são os atrasos do pagamento. Aliás, acontecia muito. Com a chegada do programa Mais Médicos, isso foi resolvido. A gente perdeu o medo do calote. No interior, ou acontecia o calote, ou o salário atrasava 3, 4 meses. E já nas grandes cidades tinha pouca oferta de trabalho para o médico em geral, que depende de uma burocracia para concurso e boa vontade do gestor daquele momento, né? Então, surgiu o programa há 8 anos atrás, quando eu entrei, né? Eu entrei há 8 anos atrás e surgiu o programa, a gente ainda estava um pouco desconfiado se ia ser um negócio permanente. Como você falou, hoje são 5 por cada vaga. Naquela época não era, porque a gente ficava desconfiado. Primeiro, será que vai ser o pagamento em dia? E realmente, nunca atrasou. E o outro é se o programa ia realmente ficar. E terceiro, ele permitiu uma formação, né? Isso dava a gente mais segurança.
Então, além de trabalhar, você conseguia se especializar dentro do programa.
Exatamente. Foi um curso de especialização em saúde da família, além de ter um supervisor que intermediava a limitação do conhecimento do médico do programa e até conflitos. Eu vou confessar que medicina da família é bonito, mas não é fácil. Pensa na sua família, você não tem uma relação fácil com qualquer pessoa da sua família. Uhum. Assim é um médico de família, tem dificuldade no relacionamento com alguns pacientes. Ele vai ter contato com eles sempre, como eu falei, do pré-natal até a escolha profissional.
O paciente ali mais teimoso, mais cabeça dura.
Ou nós mesmo, às vezes somos nós. Às vezes a gente quer colocar o paciente numa caixinha. Exato. E a gente às vezes fala idiomas diferentes. Eu sou de outro lugar e, além disso, tenho no meu vocabulário a formação universitária. Isso faz com que eu fale outro idioma dos pacientes. E quantas vezes a gente entrou em conflito, assim, não se entendeu. Depois, e com esses pacientes que a relação foi mais forte. Então, muitas vezes, o supervisor estava ali para nos ensinar ali na comunicação.
Tem um apoio, né? Tem um apoio de alguém que tem mais experiência, que é da universidade, mas que consegue entender a realidade da atenção primária, que não é uma realidade simples, é uma realidade que tem muitas coisas comuns. A gente vê as situações que são mais frequentes mesmo, né? Mas ao mesmo tempo, por exemplo, lidar com as famílias. Muitas vezes a gente traz para dentro da unidade de saúde o entendimento do que está acontecendo com aquela família. A gente precisa saber de como que se relaciona, quais são as dúvidas, às vezes até mesmo os conflitos. Isso leva a uma complexidade, né, do trabalho na atenção primária à saúde, que é muito interessante, mas ao mesmo tempo muito gratificante, né, Washington?
Felipe, e uma coisa, hoje está mudando muito, mas até minha formação era pouco estudado e ensinado a comunicação clínica. E na atenção primária isso é fundamental.
Exato, até a escrita do médico, né? Essa fama que os médicos têm de não saber escrever, essas letras aí.
Dizem que na faculdade a gente faz a primeira disciplina Garrancho 1, Garrancho 2.
Olha aí.
E a terceira é caligrafia médica.
Agora, nisso, Washington, por exemplo, eu fiz minha formação de médico de família e comunidade em Porto Alegre. E meu primeiro trabalho na saúde da família foi em Aracaju. Então, a mudança do Sul para o Nordeste, muitas vezes as pessoas achavam que eu era médico estrangeiro. Né? E em termos de comunicação, até como a gente chama os sintomas, como que a gente denomina, isso foi uma mudança muito grande de realidade. E é por isso que o médico de família e comunidade, que faz parte de uma equipe de saúde da família, ele tem que conhecer culturalmente aquele lugar. Do que as pessoas mais gostam, quais são as atividades sociais mais interessantes, e é com isso que o médico vai se integrando junto da vida naquela comunidade e vai conhecendo as pessoas. Acho que é um grande diferencial. E o Mais Médicos, possibilitando esse vínculo, ele que consegue trazer esses benefícios que você citou, Keila.
Mas você falando agora de cultura, me veio essa curiosidade. Vocês conseguiram colocar Mais Médicos nas comunidades indígenas?
Sim, o Mais Médicos foi a primeira vez que se conseguiu completar as necessidades de profissionais nas comunidades indígenas. Isso no período até 2015. Depois ele teve uma diminuição de participantes, ele teve uma queda no número de médicos dentro do programa e com essa retomada do programa em 2023 e principalmente com o aumento de vagas em áreas indígenas, se conseguiu preencher novamente a necessidade de vagas. Inclusive porque haviam editais em 2022 exatamente para áreas indígenas que estavam parados. Então uma das primeiras ações em 2023 foi retomar esses editais e entender da importância de que o médico que esteja numa equipe na área indígena conheça a realidade daquelas localidades.
Ô Felipe, diante de todos esses desafios, como que faz para que um médico não desista? Quais incentivos que vocês, que o programa oferece para que um médico não desista? Porque é muito difícil, né? A gente está falando aqui da parte boa para a população, mas para o profissional ali também é um desafio, é um enfrentamento que ele faz diário.
Olha, um primeiro ponto que foi importante do ponto de vista do programa, o Washington já destacou, regularizar a questão da remuneração, regularizar a questão do pagamento para o profissional que desenvolve suas atividades de formação e, portanto, recebe a bolsa. Mas nessa retomada do programa em 2023, nós estudamos quais eram os pontos que levavam ao médico a não permanecer na saúde da família. E isso levou a mudanças importantes no programa. Por exemplo, o Washington já fez a especialização para ser especialista enquanto medicina de família e comunidade. Queremos entender também e demonstrar que o posto de saúde também é o lugar do médico especialista. Às vezes as pessoas pensam só no hospital. Então, garantir ofertas de formação nesse sentido é importante. E estamos com editais abertos para o mestrado profissional em saúde da família. Então, além desse suporte que a universidade traz para a supervisão, tem a possibilidade de uma formação pós-graduada mais intensa também, assim como incentivos para permanência. Aquele profissional que fica pelo menos 3 anos no programa, ele vai receber uma remuneração condizente com esse período de permanência no programa e também o reconhecimento, por exemplo, de licença maternidade, licença paternidade.
E essa reformulação, Felipe, foi muito boa porque eu que já fiz a especialização, fiz a maioria dos cursos, acabava ficando um pouco limitado. Essa reformulação trazendo o mestrado já é motivador. Quem gosta de desafio aí já é maior qualificação profissional.
Eu
muito
sou,
boa.
Sou professor universitário, então sou professor de programa de pós-graduação e são mestrados que eles têm compromisso em identificar necessidades. Por exemplo, o Washington olha lá na sua comunidade e vê, olha, está com um problema aqui na questão do saneamento. Vamos estudar como que pode melhorar esse problema? Vamos pensar junto que não é um problema só da saúde, tem que ser pensado de forma intersetorial. E aí, com o apoio dos professores e com aulas que dialogam a partir da realidade, o mestrado se propõe a ter projetos para modificar essa realidade. Então, que bom que estão procurando e cada vez mais teremos, né, médicos com esse perfil do Washington atendendo as pessoas na saúde da família.
Verdade, muito estudioso. Olha só, a gente tem várias dúvidas aqui de médicos, de pacientes. Então, vamos lá, me conta, Brasil, vamos lá, o que que você quer saber?
Eu me chamo Creuza Barbosa, moro em Santa Leopoldina, estado do Espírito Santo, tenho 54 anos, sou mãe e usuária do SUS e trabalho com a saúde também. O programa Mais Médico vem contribuindo muito na minha cidade. Não falta médico e a população é muito bem assistida. Eu gostaria de saber se um médico desistir ou for embora, como fica o atendimento no meu município? E se o programa Mais Médico acabar, em geral, como fica o país que depende muito desse programa?
Felipe, ó, essa foi direta para você. Isso aí.
Uma boa pergunta. E acho que a população tem que estar monitorando, tem que estar acompanhando isso mesmo.
Não quer ficar sem
médico, né? E essa descontinuidade que o programa teve remete a isso. Teve municípios que a mortalidade infantil aumentou em mais de 25% por causa da ausência do profissional. Então, a população que historicamente estava sem o acesso a ele passa a ter, não quer deixar de ter esse acesso com razão. Por isso que quando há desistência de um profissional do programa, essas vagas são contabilizadas e voltam a ser ofertadas em editais, exatamente para que elas sejam preenchidas. O Programa Mais Médicos em 2023 iniciou o ano com somente 13 mil profissionais chegou agora a 28 mil médicos alocados, então já se conseguiu preencher uma parcela importante da necessidade das equipes, mais de 1000 vagas na Amazônia Legal, por exemplo, onde tem mais vulnerabilidade, mas então quando há desistência de um profissional, isso é notificado, contabilizado no nosso sistema e ofertado no próximo edital para que essa vaga possa ser ocupada. E tranquilizá-la, porque o programa Mais Médicos, né, 10 anos, já passou por diferentes situações, ele é reconhecido em lei, então ele tem essa perspectiva de continuidade e de manter essa parceria com os estados e municípios para o atendimento da população.
Perfeito. Agora é para você, Washington, quais são os benefícios que recebe um médico e qual é o salário? O pessoal está curioso.
Eita! No benefício do salário é de 12 mil, né? 12 mil e alguma coisa.
386.
Aí Felipe precisa. Tem que paga.
E tem a contribuição previdenciária. Tem o recesso, que são as férias. Tem o direito a um mês de férias a cada 12 meses. E a formação. Tem a especialização. Tem cursos de curta duração. Tem um mestrado. E tem... se houver deslocamento, né, para regiões distantes do domicílio do médico, tem um auxílio.
Uma ajuda de custo. Se o médico, por exemplo, mora no sul do país e se desloca para ir trabalhar na Amazônia, ele vai receber o referente a 3 bolsas para que ele possa fazer esse deslocamento e chegar numa nova cidade.
Por último, talvez, creio que eu nem esgotei, mas esse eu acho muito importante, que é das 44 horas semanais da formação... da prática, 8 são reservadas para estudo. Então, essa especialização, esses cursos de curta duração, nós temos reservado na semana 8 horas das 44 horas obrigatórias. Isso aí é um plus muito...
Você não precisa parar de atender para estudar, né? Nem
ou fora, ficar... ou fora ali à noite. Você tem reservado, isso é uma reserva garantida.
E é importante dizer para a população que o médico está sempre estudando.
Os médicos estão querendo saber se há essa previsão de abrir novas vagas para o programa. Complementa a sua resposta que você já deu até antes, falando sobre essas vagas, né, dos novos editais.
Imagina, Keila, que 5 mil equipes de saúde da família no início de 2023 estavam sem médicos. Então o programa conseguiu recompor essas equipes e expandir para mais profissionais participarem. Agora, tendo atingido a meta de 28 mil profissionais alocados, 28 mil vagas que tiveram a sua resposta de ocupação, o programa está num momento de preenchimento, de manter o preenchimento dessas vagas e garantir a formação dos profissionais. Então, novos editais virão exatamente para preencher essas vagas que precisam ser repostas, porque há uma lista de espera, mas às vezes esse chamado da lista de espera começa a esgotar também. Uhum. Então, teremos uma reposição de vagas para manter esse atendimento, como a usuária que nos contou, né, da sua preocupação, o que acontece quando sai,
exato,
a gente repõe.
E qual região do país que tem mais médicos?
Tem uma proporção ao longo das regiões. Claro que quando você olha para a região sudeste, por exemplo, como tem uma população maior do país, tem uma população importante acompanhando as comunidades dessas regiões. As periferias de grandes cidades são fundamentais. Às vezes a gente vê um relato, uma determinada cidade já tem um número grande de médicos, mas precisa chegar nas periferias dessas cidades também. E do ponto de vista de ampliação de vagas, ampliamos principalmente na região norte do país, onde temos unidades que atendem embarques, que atendem as equipes ribeirinhas, que precisam chegar nessas populações, além da expansão do programa que houve para a área de consultório na rua e para atenção primária prisional também.
Exatamente isso. Ele falou da região norte, eu tenho até um checklist aqui, ó, porque Manaquiri, no Amazonas, tem mais médicos. Anapu, no Pará, também tem mais médicos. Mucajaí, em Roraima, tem mais médicos. Jaru, em Rondônia, também tem mais médicos. Tem mais médicos espalhados por todo o país, gente. E se você gostou desse episódio, então agora é com você para espalhar também esse programa, assim como os Mais Médicos estão se espalhando pelo Brasil. E da próxima vez que você receber a visita de um médico da família, Dr. Washington aqui, Já conta para ele que você viu aqui, que você ouviu no nosso programa sobre o Mais Médicos. Compartilha com a vizinha também. Faz bem saber dos nossos direitos e dos nossos benefícios. Vou agradecendo aqui a participação de vocês dois nesse nosso programa. Agradeço a você que acompanhou com a gente essa nossa conversa, que sempre faz que a gente possa voltar a acreditar que o Brasil unido é bom para todo mundo. Nós temos aqui vários assuntos para tratar e você tem que continuar ligado aqui no Me Conta Brasil, aqui no canal da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal. Toda semana a gente está aqui com feras, com pessoas que entendem dos assuntos, com episódio novinho para você que quer ficar por dentro de tudo que o governo vem fazendo. Afinal, as chamadas políticas públicas são para atender você que está aí nos assistindo, nos ouvindo. Até lá!